Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football.
Reta final de Premier League chegando, Liverpool e City brigando pelo título do campeonato inglês, e a briga também, pessoal, tá muito boa pelo grande prêmio de jogador da temporada, dado pela Professionals Footballers Association, que é a entidade representativa dos atletas profissionais de futebol da Inglaterra e o prêmio individual mais importante para o jogador dentro da primeira divisão na Terra da Rainha. E no programa de hoje vamos falar dos atletas que estão concorrendo esse prêmio em nossa humilde opinião, né, aqui dos comentaristas da PL Brasil. Será que vai ser o Virgil van Dijk? Sérgio com Agüero.
Here's Agüero. Round the goalkeeper. Agüero scores, as he always does when Liverpool visits.
Raheem Sterling.
Sterling curls that one in. He's got another winner. Raheem Sterling with a wonder strike. Right at the death.
Ou Sadio Mané.
Mané's completely free. And scores in style.
Vamos falar para vocês a resposta no programa dessa semana. O Capa e o Brenão estão aqui com a gente hoje. Os dois escolheram um jogador que eles acham que vai levar esse prêmio de melhor jogador da temporada. Então vamos receber, né, os nossos queridos comentaristas e analistas do podcast PL Brasil, começando por você, Matheus Capanema, meu grande amigo, parceiro de YouTube. Tamo voando por lá e tamo voando por aqui também no podcast PL Brasil. Seja bem-vindo a mais uma edição.
Fala, pessoal de casa, um grande abraço para vocês. Fala, Julião, querido, sempre, sempre bom estar com você, sempre bom estar aqui na PL Brasil, né? E 10 mil inscritos, hein, pessoal? 10 mil inscritos no YouTube, graças a você, um grande abraço para vocês que fazem parte desse 10 mil e esperamos que esse número só cresça, né, Julião? Então vamos lá, hoje vamos falar dos principais jogadores da temporada, viu, Júlio? Uma escolha muito difícil. Não vou falar que foi fácil, foi muito difícil. E tem vários pontos que podem pesar para cada lado. Então, assim, já vamos começar a discutir. Mas antes, já vou deixar o meu abraço pro meu querido Brenão, nosso carioca. E para você também, Julião.
Brenão está de volta a última semana e não pôde estar aqui conosco no podcast com o Vitor Canedo sobre os convocados brasileiros, né, da Premier League. Então, se você não ouviu ainda, corre para ouvir. Seja bem-vindo, cara. Bem-vindo de volta.
Saudações, amigos e amigas ligados no podcast PL Brasil, edição número 59. Tava morrendo de saudades, muito bom retornar. Vamos falar quem foi o melhor jogador da Premier League em 31 rodadas.
Então bora começar o debate especial dessa semana e antes vamos falar com os nossos comentaristas aqui quem que eles escolheram. Um só. Eles vão falar quem que eles acham que é o melhor jogador da Premier League em 31 rodadas disputadas. E depois a gente vai dar uma rápida passada naqueles jogadores que estão correndo por fora e que tem chances também. Brenão e Capa, falem rapidamente quem que vocês escolheram.
Eu escolhi o Sérgio Agüero.
Eu escolhi o Van Dijk, Julião.
Vamos começar com o Virgil van Dijk então, Capa. Por que que você acha que o zagueirão holandês do Liverpool é o melhor atleta da Premier League na atualidade?
Julião, eu usei alguns critérios para isso, né? O Van Dijk, eu vou até falar os números deles rapidinho. Ele fez 31 jogos da Premier League até aqui, né? Então, assim, é um cara que foi essencial para essa mudança de patamar do Liverpool, para o Liverpool chegar e se igualar ao City, tanto no número de pontos, nessa briga numérica do título, quanto no futebol em campo. O Liverpool deu um passo a mais, cresceu com essa zaga, principalmente essa segurança que ele passa, essa liderança que é muito essencial do Van Dijk. O porquê do Van Dijk? Cara, primeiramente ele é um zagueiro que eu nunca vi isso, Júlio. 31 rodadas, um cartão amarelo. amarelo. Ele tem menos cartão amarelo que o próprio Sérgio Agüero, que é centroavante. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo o que esse jogador é. Ele é completaço, velho. Assim, pra mim, eu acho até tranquilo definir o Van Dijk. É um jogador que tem uma marcação muito bem. É muito forte. É um jogador rápido, mesmo sendo alto. Ele é muito bom na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. E é um jogador que desarma muito bem. Ele é um jogador que sofreu apenas um drible, se não me engano, na temporada. Então, assim, é muito, muito, muito bom o jogador, o Van Dijk. Eu fico com ele porque, assim, o Agüero já tem uma história, já posso chamar o Agüero de Mr. City por ter feito tudo isso que ele já vem fazendo no City.
O maior da história do City, né? A gente pode falar com tranquilidade.
É o maior da história do City, quanto um que vem fazer história no Liverpool. E, assim, hoje eu fico com o Van Dijk dentro de 31 rodadas. Mas pode mudar, eu acho que claramente quem for o melhor jogador do campeonato vai ser quem ganhar o campeonato, né? Uhum. Acho até um pouco difícil não ser. Então, assim, acho que é por aí. Tem alguma coisa, eu queria até que você acrescentasse alguma coisa, assim, porque o Van Dijk é um cara que é bom falar dele, né, Júlio?
Sim, Cap, você falou muito dos aspectos defensivos dele. Ele tem uma tática muito interessante, não sei se você percebe, ele dá o corredor pra pessoa que tá atacando de propósito. Aí o cara estica, joga na frente, e ele é tão rápido, ele tem uma recuperação tão boa, que ele se dá o luxo de fazer isso, se recuperar e conseguir dar o bote na hora certa lá na frente, ou negar um chute, negar um
cruzamento. E tem corpo, né, Júlio?
Tem corpo, é.
Joga o corpo, é muito forte, cara.
E também os aspectos ofensivos. Ele tem 3 gols na Premier League, tem uma assistência, ele tem um passe muito apurado. Parece que, tipo assim, se você colocasse ele como volante, eu acho que ele se daria bem também. E eu não falo de passe pro lado, não, pro companheiro de zaga, não. Ele inverte bola, ele joga a bola lá no outro lado, lançamento de não sei quantas jardas, estilo Steven Gerrard. Ele é muito técnico, ele é um jogador, assim, é um zagueiro. Eu vou falar pra vocês aqui, honestamente, desde que eu comecei a acompanhar o futebol de forma crítica, porque quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem noção do futebol como um esporte completo, né? Eu acho que eu nunca vi um zagueiro assim, jogar nesse nível. E digo mais, se ele continuar nessa tacada, conquistar títulos com a camisa do Liverpool, ele tem tudo pra se tornar o melhor zagueiro da história da Premier League. E aí eu falo, bater John Terry, bater Rio Ferdinand e bater Tony Adams, que foram os 3 maiores zagueiros que a gente elencou lá no YouTube, né, Capa?
É muito. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele tem tudo pra passar e ser um dos maiores defensores da história da Premier League. Mas ele precisa de títulos pra isso, né, Julião? Ele precisa bancar isso não só em campo, mas também com troféus, né? Assim, eu acho que é importante a chegada de títulos pra ele. Ele é um cara, assim, é engraçado. Tem um dado do Van Dijk, João, que é assim, ó. Do soft score, que é o seguinte: dribles por jogo, a porcentagem de dribles sofridos por jogo, 0.0.
Ou seja, nenhum.
0.0. Desarmes ganhos por jogo, 0.8. Isso dá 72,7% dos desarmes que ele ganha por jogo. Então, Júlio, é um cara absurdo. A gente tá falando de um dos maiores zagueiros, talvez, da história do Liverpool. Não só recente, mas de toda a história. Eu acho que ele vai se provar aos poucos isso. A gente nem vai precisar falar sobre isso, mas é um jogador, assim, que é pra mim, é fenomenal. Ele tem uma eficiência de 90% de passes também. É um cara que vira muito bem a bola e é um cara que é bom falar, Julião, que é assim, ele faz o simples, mas muito bem feito.
E líder também,
ele é aquele,
né?
Cara,
um
que ele
líder
marca,
nato.
É, não, sim, mas eu falo até...
Ele é capitão tecnicamente da seleção holandesa.
É capitão, mas eu falo tecnicamente. Assim, é um cara que chega bem todas as bolas. Uhum. Ele não brinca. Ele cortou a bola, tirou. Ele não fica fazendo gracinha. E por isso ele tem esse perfil. Junto com esse perfil de liderança, faz ele ser um cara muito grande. Um cara a se temer na zaga. Então, assim, é um cara que erra muito pouco. Então, assim, eu acho que, ao meu ver, hoje é o melhor jogador da Premier League. E que contratação do Liverpool, hein? Nunca foi uns 70 e tantos milhões mais baratos na história do Liverpool, né, gente?
75 milhões de libras.
Pode dar mais, pode duplicar, pode dar mais, pessoal.
É, pode.
Foi uma barganha. E também o Van Dijk, curioso dele também, é que muita gente considera ele o melhor zagueiro do mundo na atualidade, né? Brenão, você concorda com essa máxima? Foi uma discussão que a gente colocou no Twitter recentemente, muita gente concordando com isso.
Concordo. A primeira coisa que eu ia falar na minha participação sobre o Van Dijk é isso que você falou. Eu considero ele o melhor zagueiro do mundo, ainda mais com essa instabilidade que o Real Madrid vem passando, né? E acaba que minando o time do Real Madrid, não conseguiu render bem, e o Sérgio Ramos caiu um pouco de rendimento. Até então ele era o melhor zagueiro do mundo, mas agora o Van Dijk chegou com tudo. Nessas duas últimas temporadas é notório, é uma discrepância enorme de você comparar o mundo do Liverpool sem o Van Dijk e o mundo do Liverpool com o Van Dijk, né? É engraçado, né, que uma peça entrou e essa peça ela conseguiu dar uma segurança defensiva enorme para a equipe do Liverpool. Estabilidade defensiva que o Liverpool não vivia há muito tempo e que minou muito.
Desde Ripa e Jamie Carragher, olha o tempão. Foram os últimos dois grandes zagueiros. Teve o Agger ali também.
Fina no caminho. Fina e Rice.
É
essa. E falando só rapidamente, Julião, antes do. Deixando o Brenão. Só deixar o Brenão completar. Eu acho que o Van Dijk, além dele dar estabilidade, ele otimizou o potencial dos outros jogadores. Eu acho que o crescimento do Robertson se deve muito ao Van Dijk.
O Arnold, tá? Também, né?
O Robertson, principalmente, porque é onde que ele joga. Porque deu uma liberdade pro Robertson atacar e uma segurança na cobertura que o cara vai até mais leve, sabe, Julião? Então, assim, eu acho que ele também otimizou e potencializou, assim, o crescimento dos seus companheiros, viu?
Então, completando, o torcedor do Liverpool, ele viveu momentos que não confiava na sua defesa e campanhas que mostraram que a defesa era o ponto fraco, né? Sendo que o ataque estava tentando fazer de tudo para conseguir levar o Liverpool ao título da Premier League. Eu acredito que esse fator é um fator primordial para o Liverpool conseguir um título da Premier League, quem sabe nessa temporada, que eu acredito que é bem viável. Acho que o Liverpool, mantendo esse estilo de jogo, claro, deu uma oscilada, é normal. Durante o campeonato com 38 rodadas, é normal isso acontecer, mas eu acredito que essa consistência defensiva vai ser aquele diferencial de outras temporadas. E falando do Van Dijk, ele, vocês já disseram praticamente tudo sobre ele. Então, hoje, se você parar para analisar, parar para ver uma partida de futebol e entender o que é que o zagueiro tem que fazer, qual a função que ele deve exercer, como ele deve jogar, as movimentações que ele deve fazer, você tem que parar para ver o Virgil van Dijk.
Você, cara ouvinte, o que você acha do Van Dijk? Você acha que ele é o melhor zagueiro do mundo na atualidade? Deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo à medida do possível. Brenão, bora com o seu grande escolhido agora? Sérgio Conagüero, o argentino, centroavante, melhor jogador da história do City, que tá jogando pra caramba. Finalmente uma temporada livre de lesões, né? Conseguiu jogar boas partidas aí. Foram 26 jogos em 31, 24 como titular. Ele é um centroavante que sofre muito, né, com... se machuca pra caramba, e tanto é que o Jesus ganhou muito espaço na temporada passada por causa disso. Mas enfim, vamos ao que interessa. Agüero, por que que ele é pra você o melhor jogador da Premier League em 31 rodadas disputadas, meu caro amigo Breno?
Bom, falar de Agüero é fácil, né? É um atacante estupendo, eu sou fã do futebol dele. Acredito que essa temporada é uma temporada que ele tem sido muito mais decisivo. Ele que sempre se marcou por ser bastante decisivo no Manchester City, mas esse fator de não ter tido lesões dá a possibilidade de a gente ver o Agüero sendo mais regular sem ter que parar, né, por conta de lesões. Então, são 26 jogos, 18 gols e 6 assistências, ou seja, ele participou de 24 gols, de 79 gols que o City marcou na Premier League. É uma parcela importantíssima, é uma parcela grandiosa para o jogador que ele é. Ele que foi jogador do mês no mês de fevereiro, ele conseguiu hat-tricks com Arsenal e Chelsea, ele é conhecido por castigar bem o Big Six. Então, nada melhor do que premiar uma temporada que o City vem se destacando e acredito que no momento está com mais possibilidade de título que o Liverpool, muito se deve ao Sérgio Agüero. Então, acho que por ele ter sido decisivo contra os times de cima da tabela, pelos hat-tricks, pelas participações dele, contribuições dentro de campo, ele é um cara muito inteligente, consegue articular muito bem seu posicionamento no ataque, ele aparece, ele ataca o espaço livre de uma forma excelente, é um atacante de 1,73m, ele é baixo, né? Nos padrões do futebol moderno atual, a gente vê muitos atacantes que se destacam com 1,80 para cima, então ele me lembra muito, não vou comparar, mas ele me lembra o Romário na sua forma que ele é letal dentro da área. Não vou aqui comparar os dois, eu acredito que cada um viveu o seu momento, acho que o Romário conseguiu uma carreira bem maior, mas por ser baixinho, por ser inteligente, por essa inteligência de colocação dentro da área, de saber se colocar dentro da área, acho que é um jogadoraço. Então eu coloco o Sérgio Agüero como o melhor jogador da Premier League nessas 31 rodadas, comparando com o Van Dijk. Acredito que, pra mim, na minha visão de futebol, prêmio de melhor jogador do mundo, prêmio de melhor jogador de uma competição, tende a ficar com jogadores da linha ofensiva. Eu vejo assim, até porque eu tenho uma visão de que durante a Copa de 2006, Zidane se destacou, foi muito importante pra França e acabou que o Cannavaro conseguiu o prêmio. Claro, não desmerecendo o Cannavaro, mas eu acredito que o Zidane tinha jogado muito mais naquela oportunidade, tinha sido muito mais importante e decisivo do que o próprio Cannavaro. Então eu fico com essa visão de que o jogador de ataque merece mais esse prêmio, e acho que o Sérgio Agüero tem sido mais decisivo para o City pelo momento que o City tem vivido. Então acho que a vez, o momento é do City e o momento é de Sérgio Agüero, e nada mais justo do que, na minha opinião, Agüero ser o cara da Premier League.
Capa, olha só, cara. Olha só como que o Agüero é foda. 43 gols contra integrantes do Big Six. Ou seja, Chelsea, United, Arsenal, Tottenham e Liverpool. É o atual artilheiro da Premier League, com 18 gols. E igualou o recorde de hat-tricks, que era do Alan Shearer na Premier League. Ele tem 11 hat-tricks no campeonato inglês. Não tenho que falar desse cara, né?
É o Mr. City, né, Júlio? O melhor jogador da história do
pois
City.
É.
Eu vou deixar bem claro aqui por que eu escolhi o Van Dijk e não escolhi o Agüero. Primeiro, antes de falar sobre o Agüero, é o seguinte. Foi muito difícil, ainda é difícil. Eu acho que se o City for campeão, o Agüero ou o outro jogador que a gente vai falar mais pra frente vai ser o melhor do campeonato, não vai ser o Van Dijk. Mas se o Liverpool ganhar, eu acho que o prêmio é do Van Dijk, não tem como sair da mão dele. Mas é o seguinte, Júlio, eu escolhi o Van Dijk, os meus dois finalistas eram Van Dijk e Agüero, por quê? Eu acho que o Liverpool tem outros jogadores que tem fazendo muito bem, feito muita diferença também, como o Mané lá na frente, o próprio Firmino joga muito, mas o Van Dijk, ele dá uma estabilidade maior, ele mudou o patamar do Liverpool da temporada passada. O Agüero, ele não mudou o patamar do City, porque o City já estava nesse patamar. E além disso, por que ele era meu finalista? Porque na hora que precisa, naquele jogo que tá em 0x0, jogo chato, jogo disputado, brigado, quem faz o gol da vitória e aparece é o Sérgio Agüero. Ele foi assim desde o primeiro título do City, né? Então assim, é um jogador decisivo, igual o Van Dijk é, de maneiras distintas. Mas na hora que precisa, os dois aparecem. E os dois, pra mim, são os melhores jogadores do campeonato até aqui. Porém, eu acho que o Van Dijk fez o Liverpool mudar mais de patamar do que o Agüero, mesmo com a fase. Eu acho que o Agüero também, ele é abastecido muito bem com muitos jogadores de qualidade. O Van Dijk, na zaga, nem tanto. Então, assim, eu acho que por esses fatores, o Van Dijk, pra mim, é o melhor hoje. Mas Sérgio com Agüero é Sérgio com Agüero. Acho que talvez um dos melhores, talvez não, é um dos melhores centroavantes da atualidade e da era Premier League, da história Premier League. Ele é um dos principais atacantes, eu não tenho dúvida para afirmar. O Agüero, Julião, eu falo no Mr. City, mas por que Mr. City? O City tem 5 Premier Leagues na história, o Agüero tem 3 delas, ganhando uma no último lance, né? O City tem 6 taças da Liga, o Agüero tem 4. Então, desde que o Agüero voltou, o City quase dobrou os seus números de títulos. ele tem duas Supercopas também ali. Aí o City tem 5 FA Cup, que não ganhou nenhuma na história junto com o Agüero aqui agora. Mas assim, é um cara que mudou o City patamar na Inglaterra e no mundo. E é um jogador, é um finalizador nato, né, Julião? É um homem gol, é um cara que ele tem todos os atributos, ele é baixo, mas faz muito gol de cabeça, ele bate muito bem pênalti, ele aparece quando precisa e ele é muito forte pro tamanho dele. Ele aguenta o tranco, ele briga, ele bota a bola na frente, então assim, é um cara completo também. É um cara que incomoda, é um cara que é fazedor de gol. Eu acho que essa é a definição, ele não é tão habilidoso, mas ele é fazedor de gol. É um finalizador nato. E é um jogador que chama a responsabilidade pra si e não tem medo disso. Que sacanagem com o Gabriel Jesus, né? Porque era o momento do garoto desenvolver e tal, mas o momento é de com o Agüero e vive seu auge com 30 aninhos de idade, hein, Julião?
Quem tinha diria? Tinha um Agüero no meio do caminho pro Gabriel
tinha
Jesus.
Tinha um Agüero, exatamente, mas é isso mesmo. Com 30 anos, ele vem incomodando muito e ele precisa, igual na Premier League, Julio, olha como é que é engraçado, né? Ele precisa de 4 finalizações pra fazer um gol. Eu acho pouco, eu acho muito pouco. E é um jogador que tem 18 gols. É o artilheiro do time. É o artilheiro da temporada do Manchester City. E é o artilheiro da Premier League. Então, assim, é um jogador que tá no patamar, sim, pra disputar o melhor jogador da temporada. Acho que se vencer, e principalmente ele continuando fazendo esses gols decisivos, ele vai ser o melhor jogador. Mas até lá, eu fico com o Van Dijk.
Pessoal, bora fechar agora com os seus honorários méritos. Vocês também escolheram, né, um jogador, além desses dois principais, que também tem chances de ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada e que estão arrebentando. Começando por você, Brenão. Sterling, né? Por que Raheem Sterling?
Bom, não é novidade. Sterling fez uma temporada excelente, né? Temporada do ano passado, que o City foi campeão, ele foi muito importante e continua sendo. Em 27 jogos, são 15 gols e 9 assistências. Mesmo número do Agüero, são 24 participações em gols, se você contar os números de gols e assistências. E se você somar Agüero e Sterling, são 48 gols que a dupla participou, que a dupla foi incisiva, conseguiu ser efetiva em gols e assistências. São 48 gols de 79 gols que o City fez na Premier League. Ou seja, Agüero e Sterling representam 60% dos gols do City. E ele é o cara de assistência, o cara que, na ausência do Kevin De Bruyne, ele tem sido mais incisivo, tem conseguido dar mais passes a gol, tem conseguido criar mais jogadas. O Pep Guardiola vem utilizado, tem extraído muito, muito bem o potencial dele. Eu acho que vale ressaltar, sim, desses que figuram os possíveis candidatos a melhor jogador da Premier League, na corrida ali, né, terceira força ali, podemos botar o Sterling, sim, porque eu acho que ele é um cara que na Premier League, com o Manchester City, né, na Inglaterra, deveu na Copa do Mundo, mas jogando na posição que ele joga, de extremo, aberto pela direita e também pela esquerda, sempre se movimentando, dando profundidade, amplitude para a equipe, eu acho que ele é um cara muito importante. Eu acho que a participação dele com a camisa do Manchester City em cada temporada só tem aumentado a importância. Ele tem evoluído, tem se mostrado um jogador muito bom. Então eu acho que essa temporada tem sido uma temporada excelente para ele. Eu acho que ele merece, sim, estar entre os 4 e 5 ali que brigam pelo prêmio.
E o Sadio Mané tá na parada também, né, cara?
Ah, tá, né, Júlio? O Brenão, como falou do Sterling, né, um jogador que tem melhor temporada da carreira, né? E é um cara que tem sido abastecido com o Agüero, né? Não só abastecido, mas fazendo gols também, que errava muitos gols, era muito cobrado pela finalização. Mas o Sadio Mané, Julião, hoje, nessa quinta-feira, dia 21 de março, Sadio Mané é o melhor jogador em atividade na Premier League, na minha opinião. Ele tem jogado demais, ele tem levado o Liverpool nas costas, principalmente na frente. O Salah vive uma seca, tem errado gols que ele não errava, que ele não é de errar, mas tem abastecido o Mané, né? Ele deu um gol pro Mané também na Champions League, na cabeçada, mas o Mané vem decidindo na Champions, vem decidindo no campeonato, e por isso ele também está nessa briga. Acho que os outros três estão na frente dele, sim, tá? Mas pra coroar esse dois de cada, né, pra eu também trazer o nome, eu acho que o Sadio Mané tá nessa briga, porque é um cara que ele tem essa mudança de direção, é um cara que traz pro jogo a imprevisibilidade, né? Que é o que os treinadores tanto gostam, tanto pedem de jogadores novos, de um jogador que ser imprevisível, o Mané é. Ele tem essa mudança de direção, bate muito bem com as duas pernas, é um jogador muito difícil de ser marcado, e é um cara que corre muito, e diferente do Sterling, ele é forte, ele é mais forte, então ele aguenta mais o tranco, e é o cara que tem melhorado nas finalizações nos últimos jogos, né? Então, assim, é por isso que eu tô trazendo o Mané como um dos principais jogadores também no campeonato. E o do Liverpool, eu diria que tá levando o Liverpool principalmente nesse mês de março. O Liverpool que teve muitas dificuldades, tá tendo muitas dificuldades, mas Mané com seus 26 aninhos e tá decidindo, tá fazendo gol, são 17 gols na temporada, né? Então, assim, ele é um cara que precisa de um gol na Premier League, três chutes na Premier League pra fazer um gol. Então, assim, é um cara que tá todo vapor.
Para pensar, entre Salah, Mané e Firmino, ele que tá vivendo o melhor momento na temporada.
Então é isso aí, pessoal. Coloque nos comentários qual jogador você acha, na sua opinião, que tem mais chance de levar o prêmio de melhor jogador da temporada e se faltou alguém nessa lista. Capa, muito obrigado por mais uma participação sua, cara. Até quinta-feira que vem. Um grande abraço pro senhor.
Julião, forte abraço. Até semana que vem e vamos, que Premier League é todo vapor e a gente continua aí firme e forte nessa cobertura de campeonato inglês, meu amigo. Um abraço pra você, um abraço pro Brenão e um agradecimento especial ao pessoal de casa. Tchau, tchau, gente.
Valeu também você, Brenão. Até o próximo programa. Sempre uma honra estar ao seu lado.
Prazer é todo meu, Julião. Muito obrigado a você. Obrigado, Capa. Obrigado a todos que estão nessa audiência. Vocês são maravilhosos. Fazendo um convite sempre a vocês estarem participando com a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, vendo nossos vídeos. E agradecer a todos, né, por essa marca de 10 mil seguidores no YouTube. Avante para frente, vamos conseguir ainda mais. E lembrando a todos que a Premier League só volta daqui a 10 dias, né? No dia 30 de março, teremos a rodada 32. E aí a gente vai naquela expectativa, né? O City vai enfrentar o Fulham fora de casa e o Liverpool enfrenta o Tottenham em Anfield.
Jogaço, hein, Brenão?
Jogaço. Até a próxima. Tchau, tchau a todos. Até mais.
É isso aí, pessoal. 10 mil inscritos e a gente tá crescendo tanto que provavelmente, a gente gravou esse podcast dos acréscimos na madrugada da quarta-feira. Então, quinta-noite, que é o horário que o podcast sai, é provável que a gente já tenha 11 mil inscritos. Pra vocês verem o quão arrasador está o nosso crescimento lá no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque lá você também pode escutar o nosso podcast. E além do YouTube, também estamos no Spotify, estamos no Google Podcasts, no SoundCloud, no iTunes. É só escolher o seu agregador favorito, botar o play e escutar o melhor podcast sobre futebol inglês no Brasil. Então é isso, até quinta-feira que vem. Um grande abraço para os senhores e senhoras. Falou!